temática do dia.
11:07 aqui em Lagoa Vermelha, céu nublado no centro, a temperatura também não está muito elevada, 22 graus, agora 11:08. E nós vamos com a temática do dia, levando para você assuntos de interesse que falam com boa parcela da nossa população aqui de Lagoa Vermelha e também da nossa região. Hoje o assunto é mais voltado para quem mora no município mesmo aqui em Lagoa, porque nós vamos falar a respeito do funcionamento do transporte da saúde, que é oferecido então pelo nosso município. No início do programa, nós falávamos que o secretário Luir Morona estaria participando desse espaço, mas o secretário tem uma agenda em Passo Fundo e, por isso, não estará presente aqui. Nós recebemos apenas o coordenador do setor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde, o Felipe Daros, que já está aqui comigo. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Muito obrigado pelo espaço aqui.
A gente que agradece pela tua disponibilidade em vir até o estúdio para nós falarmos desse assunto que é bastante importante, né? Tenho certeza que a demanda nesse setor aí da secretaria é bem alta, Felipe. Tem como calcular assim quantas pessoas vocês levam aí todos os dias?
Claro, a gente tem sempre um levantamento, né, de números e viagens que a gente faz. Hoje a gente atende mais ou menos ao mês, né, mais de 19 municípios da região. São feitas mais ou menos também, não tem um número muito exato porque depende muito de cada mês, mas em torno de 300 a 350 viagens ao mês, né? E são transportados mais de 3 mil pessoas ao mês para fora do município.
3 mil pessoas?
Isso.
É, e são vários os destinos, até fiquei
vários,
surpreso.
É, a gente está tendo uma região bem grande, né? Devido ao número de consultas e regulação que a nossa região pertence. Mas normalmente as principais, né, vou citar aqui, são Porto Alegre, Passo Fundo bastante também, né, Sananduva, Tapejara, Nonoai, Ronda Alta, Lajeado, mais ou menos esses municípios que são atendidos mais regularmente, né?
Como é que fica a distribuição? Tem algumas especialidades que são só nesses municípios ou porque a pessoa conseguiu a consulta lá?
É, vai normalmente, o pessoal também que trabalha com a regulação lá na saúde, né, a gente não consegue escolher para onde vai sair a consulta. O sistema faz o agendamento, às vezes pega uma consulta, um exemplo de ortopedia, pode ser que saia para Passo Fundo ou Sananduva, que são as referências, né? Então, para onde o sistema disponibilizar a consulta, a gente faz o agendamento do transporte e tenta da melhor maneira encaixar para o paciente ir, né?
É um sistema do estado do Rio Grande do Sul?
Estado do Rio Grande do Sul, sistema do governo.
E hoje para fora do estado também não leva ninguém, Felipe?
Fora do estado ainda não, né? A gente normalmente abrange só o Rio Grande do Sul aqui.
Certo. Passo Fundo e Porto Alegre lideram então aí o número
isso,
de
Isso, Passo
viagens.
Fundo sempre vai todo dia, né? A gente tem até já falado questão de horários, né? Para o pessoal que precisa aí das consultas via SUS. Passo Fundo sempre tem dois transportes, né? Um que sai às 5 horas da manhã e outro que sai às 10 da manhã. Normalmente a gente transporta de 80 a 100 pessoas ao dia para Passo Fundo.
Vai um ônibus grande para lá?
Vai um ônibus grande e o das 10 vai um micro, um pouco menor daí.
E como é que funciona a organização para essas pessoas que vão? Já vai e fica esperando lá? Qual é que
isso.
São os horários bem certos?
Normalmente o pessoal pega a sua consulta ou seu exame, né, que é marcado na secretaria, passa lá na sala do transporte, faz o agendamento, né? Aí depende, se a consulta do paciente é 11 horas da manhã, então provavelmente ele tem que ir com o ônibus das 5 para dar tempo dele consultar e logo que se liberar a gente traz embora, né? Conforme vai se liberando a demanda dos pacientes, a gente prioriza para vir antes, né? Para também não deixar o pessoal esperando muito tempo, mas isso sempre varia de acordo com as consultas que tem.
É um número bem alto. Para Porto Alegre, as viagens elas acontecem mais ou menos em qual intervalo aí de tempo?
Normalmente Porto Alegre está tendo uma demanda bem grande, né? Tem semanas que tem todo dia, tem semanas que é um dia sim, um dia não, né? Por exemplo, essa semana eu tive segunda, terça, quarta e vou ter quinta-feira, se não me engano. Então, toda vez tem, toda semana sempre tem alguma consulta que sai para lá, até por causa da região, né? Que tem umas especialidades que só tem lá em Porto Alegre.
É, acaba sendo referência para o estado inteiro, né? A medicina de Porto Alegre. E nesse sentido, vocês levam também um número grande de pessoas, Felipe? Mais ou menos qual é?
Porto Alegre é um pouco menor, né? Como é uma região mais específica, então abrange normalmente em viagens assim, vai de 4 a 5 pacientes, 6 no máximo, assim. Depende muito da demanda, né? Mas normalmente é uma faixa etária, assim, é esses números.
Certo. E aí o carro também é menor para levar para lá?
Isso, disponibilizado carro ou van, né, para o pessoal ir.
Saem todo mundo cedinho e volta já no mesmo dia? Qual é que é?
Porto Alegre, normalmente, né, como é uma região mais longe, né, e a questão do horário deles lá é bem rígido, né, tem que estar lá naquele horário, senão perde a consulta. Então a gente prioriza o paciente chegar um pouco mais cedo, até se caso dê algum atrapalho, né? Pegue um acidente na serra ou alguma coisa assim, para o paciente não atrasar. Normalmente o nosso carro sai daqui de madrugada, né? 2, 3 horas da manhã, para dar tempo de estar em Porto Alegre de manhã cedo, em torno de 7 horas por aí, 8 horas no máximo.
E o retorno também de noite?
Vem depois. No mesmo dia, né? Mas caso precise, né, até é bom falar para o pessoal, caso precise ficar de um dia para o outro, né, a gente também conta com as casas de apoio lá da Serviprev, né, uma estrutura fantástica deles lá, o pessoal fica bem acomodado, é bem tranquilo de pousar também se precisar.
E aí os motoristas acabam ficando lá também?
Sim, normalmente eles pousam para vir no outro dia, né, a não ser que tenha uma demanda de outra viagem, daí a gente deixa o paciente, faz essa outra demanda e no outro dia busca o paciente também.
É, tem toda uma logística aí. Vocês hoje são em quantos trabalhadores?
Até gostaria de mandar um abraço para os nossos motoristas, e não vou citar o nome de todos, né, mas o pessoal que está na escuta, os motoristas da saúde. Hoje a gente conta com 9 motoristas na nossa área, né, mais 3 transportes terceirizados que a gente também utiliza, né. Mas é uma demanda muito grande para toda essa galera. Então tem que dar um respaldo e os parabéns para eles, que fazem um ótimo trabalho.
Os 9 trabalham direto lá, então?
Direto. É, direto todo dia. Tem viagem, né? Todo dia para fora, para dentro do município. Também a gente atende as unidades básicas de saúde aqui de dentro da cidade, né? Os postinhos que a gente fala. Então toda hora tem demanda para isso.
E tem algum mês do ano que vocês têm uma demanda maior, que dá para perceber? Porque também você tem que tirar férias de vez em quando, né?
Até então, faz o quê? 3 meses que eu assumi ali, né, a secretaria. Desde que eu peguei, todo o tempo o motorista está tirando férias. Falei para eles: Pagos, temos que pegar o time inteiro uma hora dessa. Mas assim, normalmente quando dá uma aliviada é fim do ano, né? Que o pessoal também dos hospitais, os médicos vão viajar, eles dão uma suspendida nos exames, mas a retomada em janeiro e fevereiro é grande, né? Para já agilizar também aquele tempo parado ali de dezembro.
Esses últimos meses, então, foram mais intensos para vocês?
Mais intensos.
Agora
mais
já
intensos.
Começa a estabilizar um pouco, Felipe?
É, tipo, isso depende muito da demanda dos pacientes, que nem eu sempre falo, não tem hora para ficar doente, né? Você vai trabalhando conforme vai surgindo as necessidades. Mas eu fiz um levantamento aqui desses 3 meses, né? Desde janeiro até agora. Foram 32 municípios atendidos, né? Mais de 980 viagens e 5.300 pacientes transportados.
É muito.
Mais ou menos uma média, né?
E os problemas de saúde mais frequentes também, vocês conseguiram fazer um levantamento para tentar entender quais são, né, as doenças que mais acometem aqui os lagoenses?
É, normalmente tem aparecido bastante caso oncológico, né? Esse é mais um trabalho para o pessoal da regulação, que eles têm números mais precisos,
claro,
né? Mas pelo que a gente percebe lá do transporte, o pessoal da oncologia também deu uma crescida nos números. E bastante exames, né, que o município não tem para disponibilizar aqui e é marcado em Passo Fundo, né?
É, a oncologia são aqueles pacientes com câncer,
com câncer,
né?
Isso aí.
Que estão em tratamento. E aí também você pega algumas pessoas que estão numa situação mais debilitada também,
isso,
né, Felipe?
Isso, a gente prioriza, o pessoal também que faz hemodiálise, né, que é questão do sangue ali, a gente prioriza esses pacientes para eles terem um transporte mais acessível e mais rápido, né? A gente leva e não deixa eles esperando muito, tenta retornar o quanto antes possível.
São pessoas que precisam de uma ajuda também. Nesse sentido, pode ir um acompanhante com essas pessoas doentes?
Sim. Normalmente, né, o hospital ele já pede, né, na requisição de consulta, o exame ou até do próprio tratamento, que a pessoa tenha um acompanhante junto pela questão de desgaste, né, durante esse processo. Então, a gente disponibiliza lugar também, né, para o acompanhante ir junto com o familiar, né, acompanhar nesse exame ou nesse tratamento.
Certo, então tem essa possibilidade.
Tem a possibilidade.
Mas tem que ter, então, uma requisição do médico.
Isso, uma das coisas que a gente gostaria de frisar aqui, normalmente o pessoal vai marcar o transporte, né? A gente sempre precisa da requisição física, no caso, para comprovar que o paciente está indo lá, né, fazer um tratamento via SUS e tal. Às vezes acontece de o hospital ligar ou a pessoa ligar e marcar por telefone. Eu sempre oriento, né? Hoje em dia os hospitais têm o WhatsApp, né, para passar informações, para o pessoal só pedir, ó, me manda via WhatsApp, né, uma mensagem comprovando que eu tenho a consulta, só para a gente poder fazer o agendamento do transporte, porque daí fica mais fácil para todo mundo, você sabe o lugar exato, a hora exata, né? Facilita para todos nós também.
E até para questões legais, né, Felipe?
Exatamente.
Porque vocês não podem dar carona. Muitas vezes deve sobrar espaço nessa van, nesse ônibus.
É uma das coisas bem delicadas, né? Porque normalmente a gente tem que é o correto a fazer, disponibilizar o carro da saúde para questões da saúde, né? Então a gente prioriza isso. Por isso que eu, às vezes, o pessoal às vezes fica brabo comigo lá. Não, gente, eu preciso desse comprovante para me justificar o porquê que está indo, né, em tal lugar fazer isso, o exame ou a consulta.
Tem muita gente que busca carona para assuntos que não são ligados à saúde?
É, normalmente o pessoal, tipo, não dá para você julgar se é ou não é ligado, né? Porque às vezes pede, ah, eu marquei um exame, né? Como eu explico aos pacientes, falei, não tô duvidando que tu não marcou ou não, mas eu preciso comprovar aqui para mim poder gerar a passagem, o lugar no ônibus que você está indo lá para consultar realmente, ou para fazer o dito exame, né? Uhum. Ou para até acompanhar um paciente que está lá internado também, não tem problema. Desde que seja uma comprovação que é de exame ou consulta via SUS religado à saúde, né, a gente consegue o transporte sem problema nenhum.
E vocês atendem toda a demanda? Quer dizer, se já tiver um ônibus lotado, mas aparecer mais um, tem jeito de levar
com
o carro?
Tem. Até hoje teve uma questão dessa, né? A gente estava com o nosso micro das 10 lotado, a gente fez o encaixe para ir umas 9h30 junto com o pessoal da hemodiálise para conseguir levar todo mundo. Como eu falei, as demandas surgem conforme a necessidade, né? Você não consegue ter um controle mais específico de quantidade de passageiros, mas a gente sempre consegue atender todo mundo.
Como é que era feito ali na época da... Claro, você está mais recentemente, né, na coordenação, mas na época da Covid, ou se hoje tem algum paciente que não pode ter tanto contato com outras pessoas?
É, normalmente, quando acontece esse tipo de caso, vou dar um exemplo que ocorreu agora há poucos dias, uma paciente precisava fazer uma iodoterapia, né? Que é um... Ela fica exposta a um iodo e tal, então ela não pode ter contato com outros pacientes, né? Muito menos até com motorista. Então a gente disponibiliza uma ambulância para esse tipo de caso, para questão de segurança do paciente e também do nosso motorista ou de outras pessoas, né?
Uhum.
Vai isolada na ambulância ali, tudo certinho.
No caso dos acompanhantes, né, que não são aqueles que estão indo para se consultar ou fazer exame, eles, além de ter essa requisição do médico para que eles acompanhem, tem que comprovar alguma documentação, tem que ter alguma idade específica também, como é que funciona?
É, sobre o acompanhante, né, tem que ser basicamente por lei maior de idade, né? Você não pode colocar um menor acompanhar uma pessoa que está doente. E normalmente o hospital já manda na requisição junto, né? Obrigatório acompanhante maior de idade. Então, mais ou menos, você já sabe especificadamente conforme como funciona, né? E o familiar também lá nos hospitais se informa bem certinho como que é, né?
E da rotina aí que os motoristas relatam, tem alguma dificuldade que geralmente aparece? Como é que é esse trabalho?
Uma das coisas que a gente sempre pede para o pessoal, né, quando os motoristas embarcam as pessoas nos ônibus, eles passam o telefone, né, que a gente tem um telefone para contato lá, que fica fixo com os motoristas, e normalmente o pessoal não atende o telefone ou desliga, daí o pessoal lá em Passo Fundo às vezes está liberado para trazer os pacientes e fica um que não está atendendo o telefone, que não pega o telefone ou ficou sem bateria. Então a gente sempre pede para manter o cadastro, né, atualizado, e sempre que possível, né, deixar o telefone disponível, né, para nós entrar em contato, para até pela questão de comorbidade dos pacientes, né, de vir embora mais cedo também.
E acontece de esquecer algum paciente lá, Felipe?
Olha, graças a Deus comigo nunca aconteceu, né, mas se caso acontecer, a gente vai priorizar para trazer o paciente.
Muito bem. Você falava aí que é legal que as pessoas apresentem a documentação, né, necessária para o cadastro de uma maneira física ou mesmo pelo WhatsApp. Quais são os caminhos para essas pessoas que já têm a consulta marcada e querem falar com vocês hoje?
Normalmente o pessoal vai na Secretaria da Saúde retirar a consulta ou o exame e já passa na sala ao lado ali, que é a do transporte, né? Mas para o pessoal que faz agendamento pelo WhatsApp ou por própria ligação, né, que a gente pede, pode ligar para nós lá no 3358-9610, que é o número do transporte, né? Mas o ideal que a gente pede é que a pessoa vá lá pessoalmente para marcar o transporte, até para a gente conseguir entregar o comprovante da passagem, né, para ela apresentar para o motorista no dia do embarque.
Uhum. Hoje vocês levam essas pessoas que realizaram agendamento pelo SUS e também em particular, Felipe?
É, a gente prioriza, né, o atendimento via SUS, né? O que acontece com as questões particulares? Ah, eu tenho o plano de saúde IP, meu exame é tal dia. Se disponibilizar o lugar e tiver a vaga, a gente leva, né? Que, tipo assim, não posso deixar um paciente que é SUS perder um exame e colocar um que vai pagar o exame, né? Normalmente sempre tem lugar, né? A gente sempre tenta acomodar todo mundo. Conforme eu falei, conforme vai surgindo as demandas, a gente vai agilizando. Então, até hoje eu não tive nenhum problema de não poder disponibilizar transporte para esse tipo de situação, né?
É, e pode ser mais difícil para esses municípios mais longe, né? Que vai um carro
isso,
menor,
então
aí
exatamente
tem a chance de dar problema.
Até a gente pede, né, para o pessoal que tem exames via SUS para passar na secretaria uns 2-3 dias antes marcar, né? E as pessoas que vão fazer exames, pagar a diferença, que a gente fala que é por plano e tal, para ir um dia antes, né? Que daí a gente vai saber se tem disponibilidade da vaga ou não para levar.
Muito bem. Tem um telefone para contato também lá para falar com vocês, Felipe?
É, o direto lá no 3358-9610.
9610, então um dos caminhos para falar com vocês. Desejamos aí um bom trabalho, uma boa sorte, que todo dia tem missão, né? No domingo só que não tem viagem?
É, por enquanto, mas às vezes tem, às vezes surge alguma demanda, né? A gente que agradece, né? E gostaria também de pedir, tem um respaldo que eu queria fazer aqui. O pessoal que vai na secretaria, que usa carro particular, se possível, não deixar na frente da secretaria, porque ali é local de embarque e desembarque de pacientes, né? Então, tem uma faixa azul pintada, com placas, né, tudo, mas às vezes acontece do pessoal estacionar ali. E agradeço mais uma vez o espaço, né? Estamos à disposição aí para atender as demandas do município e de todos os pacientes.
Tá certo, muito obrigado pela participação. Conversamos nesta manhã aqui com o coordenador do setor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Vermelha, o Felipe Daros, que nos apresenta essas informações importantes para você que precisa de consulta ou realizar exame em outro município. São vários os municípios aí para os quais o município disponibiliza transporte gratuito. 11 horas e 24 minutos, nós temos um intervalo comercial e daqui a pouco voltamos com temática.